O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock. Neste sábado, a partir das 8 da noite. Estação Rock.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Na cidade você ouve Cidade em Notícias.
O metrô de São Paulo prevê a adoção de baterias de elevadores no lugar de escadas rolantes em 7 das 19 estações da futura linha 22 marrom. A alteração se aplica às estações cuja profundidade alcance ao menos 25 metros e devem encurtar em até 75% o tempo de percurso entre o mezanino e a plataforma. Segundo o metrô de São Paulo, o deslocamento na estação Sumaré, a mais funda do projeto, com 70 metros de profundidade, é estimado em 1 minuto e 13 de elevador. Pelas escadas rolantes, o mesmo trajeto levaria 4 minutos e 42. Duas estações, Hebraica, Rebouças e Sumaré, também contarão com escadas rolantes. Na estação Sumaré, a previsão é de que 16 elevadores dispostos em conjuntos de 4 unidades enfileiradas. Estação Santa Maria em Osasco receberá 8 elevadores. Os equipamentos variam em capacidade, 14, 33 ou 40 passageiros, dependendo do modelo adotado.
O governo federal adiou pela terceira vez a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que iria analisar o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina dos atuais 30 para 32%. O encontro estava marcado para esta quarta-feira, mas foi cancelado sem que o ministro de Minas e Energia apresentasse uma justificativa ou informasse uma nova data para a deliberação. Essa mudança é defendida pelo governo como uma forma de reduzir a dependência da gasolina importada, fortalecer a produção nacional de biocombustíveis e ampliar a segurança energética do país. O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Gussi, afirmou que a reunião precisa acontecer e defendeu que já existem estudos técnicos que dão segurança para a adoção da nova mistura. Segundo ele, a política brasileira também tem servido de referência para outros países.
O Brasil já testou 32% e a mistura funciona adequadamente nos carros que são feitos exclusivamente para gasolina. E, no fundo, isso tem dado muitas repercussões. Para se ter uma ideia, a Europa já anuncia os estudos para 20% de etanol misturado na gasolina para fugir da dependência do petróleo, uma vez que a gente vê os efeitos da guerra com as consequências onde a gente tem aí 20% do fluxo global de petróleo.
A proposta de elevar a mistura para 32% está prevista desde maio, mas todas as reuniões marcadas para analisar o tema acabaram sendo adiadas. Segundo estimativas do Ministério da Energia, a medida permitirá reduzir em cerca de 450 milhões de litros por ano a necessidade de importação de gasolina, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O preço do café voltou a subir com força no mercado brasileiro. A retomada foi provocada pelo atraso da colheita causado pelas chuvas e por novas incertezas sobre o clima, que reacenderam o temor de aperto na oferta. Saca de 60 quilos do café arábica registrou alta de mais de 13% em menos de um mês. Segundo dados do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a cotação passou de R$ 1.393,57 em 9 de junho, a menor desde outubro de 2024 em termos reais, para R$ 1.578,69 no dia 30. Café Robusta também disparou e acumulou alta de 16% em cerca de 10 dias. O valor da saca atingiu R$ 1.070,57 na última sexta, dia 13 de julho, em comparação com os R$ 921,46 registrados em 21 de junho. Chuvas atípicas em junho atrasaram a colheita em Minas Gerais e São Paulo. O excesso de umidade prejudica as secagens do café nos terreiros, faz com que os grãos caiam e germinem no chão, inviabilizando o uso comercial. Os estoques globais de café já estavam baixos e dependiam da safra brasileira para recuperação. Com tendência de perda de qualidade dos grãos, devido às chuvas, cresce a preocupação de que o estoque mundial não seja reforçado como o esperado. Passageiros menores de 16 anos têm garantido o direito de sentar ao lado de familiares ou de outros responsáveis no avião. A nova regra está prevista na resolução número 807/2026, publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, nesta quarta, dia 8, e também publicado no Diário Oficial da União, o DOU. A nova regulamentação determina que a alocação deve ser assegurada pelas empresas aéreas já no momento da compra da passagem, sem cobrança de taxa adicional pela marcação do assento da criança ou do adolescente. A resolução deixa claro que a gratuidade e a obrigatoriedade do assento contínuo lado a lado não incluem o reposicionamento dos passageiros de até 16 anos que resultem na mudança de classe na aeronave, que oferece mais conforto e privacidade, e na escolha de assento com espaço extra para as pernas nas primeiras fileiras. Por exemplo, na hipótese de o passageiro optar por esses locais na aeronave, será cobrada a taxa adicional normalmente.
Para conversar com a gente, nosso convidado, o professor Vivaldo José Breternites. O professor, desde a pandemia, trabalhar de casa tornou-se aí rotina para milhões de profissionais. Situação que a princípio pode parecer muito vantajosa para essas pessoas, mas os resultados de uma pesquisa publicados aí no dia 4 de junho, né, da revista iSense, apontam aí que essa modalidade de trabalho pode estar ligada ao aumento de problemas de saúde mental. É fato isso?
É verdade, Edmilson. Nós temos observado que pessoas que ficam trabalhando sozinhas em suas casas normalmente acabam tendo uma tendência maior a passarem por períodos de depressão, períodos de baixa produtividade, inclusive causada por essa solidão, digamos assim. Isso agora é a gente pode afirmar que foi cientificamente comprovado. E isso está levando agora as empresas, inclusive, a se preocuparem com isso. E essa é mais uma razão pela qual as empresas vêm chamando aquele pessoal que estava trabalhando em home office, estava trabalhando de casa, para o trabalho nos escritórios novamente. É uma das razões que tem levado as empresas a tomar essas providências.
Olha, eu sempre tive a impressão de que você trabalhar em casa era muito melhor do que você trabalhar na empresa, né? Você tinha o convívio da família ali, esposa, filhos, ali todo mundo junto, ali, embora você estivesse trabalhando, e isso, na minha opinião, pelo menos eu achava que era muito melhor para o trabalhador, e ao contrário aí da pesquisa, né?
Veja bem, as pessoas que têm uma família, digamos, estruturada, que não ficam sozinhas em casa, realmente tem vantagens em trabalhar home office. Acontece que se nós olharmos para a grande maioria da população hoje em dia, em que as famílias são pequenas, os filhos vão para casa, vão para a escola, perdão, o marido ou a esposa também trabalham e trabalham fora, isso acaba fazendo com que durante uma grande parte do dia essas pessoas fiquem sozinhas, né? Então, não é possível afirmar que 100% das pessoas estão enfrentando, que trabalham em casa, estão enfrentando esses problemas. Mas uma parte muito considerável delas estão. Especialmente profissionais mais jovens, né? Que normalmente formam famílias pequenas, casam-se mais tarde. Esse tipo de pessoa realmente fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
E essa pesquisa, professor, ela fala se mais homens, se mais mulheres ou não?
Não, ela não faz diferença em relação ao gênero dos trabalhadores. Ela considerou a população como um todo apenas, né? E uma coisa que nós observamos também é que as pessoas se entusiasmaram no início, os profissionais, principalmente em cidades muito grandes, que elas perceberam que trabalhando em casa elas poderiam se livrar de deslocamentos complicados, né? É comum em São Paulo você andar 2 horas no trânsito, às vezes no transporte coletivo superlotado, para chegar ao trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior ganho, né, que os profissionais tiveram ao poder trabalhar em casa. Como nada é 100% bom e nada é 100% ruim, esses problemas levantados pela revista Science agora vieram a minar um pouco as vantagens que as pessoas tinham ao trabalhar em casa.
Ah, na opinião do senhor, a inteligência artificial vem ocupando espaço aí desses profissionais?
Em algumas funções, sim, né? Está muito claro que funções chamadas funções de entrada, aqueles profissionais recém-formados, estão tendo parte do seu trabalho tomado pela inteligência artificial. Pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, programadores de um nível mais júnior, e até mesmo pessoal que exerce funções mais, entre aspas, administrativas, né? Advogados recém-formados também vem perdendo espaço para inteligência artificial. Agora, inteligência artificial é aquilo que a gente chama de hype, né? Entrou na moda, todo mundo fala nisso, todo mundo diz que esse tipo de coisa vai mudar profundamente o mundo. Mas já depois de algum tempo desse tipo de coisa sendo usado por empresas, a gente percebe que tem aspectos ruins, aspectos negativos também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de geração do que nós chamamos de alucinações, né? Ou seja, a inteligência artificial dando informações erradas, construindo programas de computador com erros, né? Nós temos que passar agora por uma fase, digamos assim, de assentamento do uso de inteligência artificial.
Olha, quem tá ganhando com a inteligência artificial é a Polícia Militar Rodoviária, né? Não foi implantado câmeras de inteligência artificial no Rodoanel e dá para o cidadão ver do local, do espaço, né, do QG, onde ele está, se o cidadão está sem cinto, se o cidadão está no celular, e ele aplica multas através ali das câmeras de inteligência artificial. Para a polícia, pelo menos facilitou o serviço, né?
Exato, eu não tinha essa informação, mas ela complementa alguma coisa que eu vi por esses dias. Nos Estados Unidos está sendo implementada uma legislação, Estados Unidos e Europa, que vai exigir que todos os automóveis que saírem das fábricas a partir de uma determinada data tenham uma câmera que grave o motorista, certo? Isso não vai ser, a princípio, transmitido para lugar nenhum, vai ficar armazenado no carro. Mas no caso de algum acidente, alguma infração, as autoridades poderão recorrer a essas câmeras e eventualmente atribuir uma responsabilidade ao motorista, ou então inocentar o motorista, né, conforme for o caso. Nós vivemos uma fase na vida que a privacidade vai indo realmente para o espaço, né? Sempre se vai saber o que as pessoas estão fazendo, né? Nós estamos vivendo num grande Big Brother.
A vida virou um reality.
Exatamente. Isso pode ser bom em alguns aspectos, mas eu creio que na maior parte deles não será bom, certo?
Esse é o professor Vivaldo José Breternitz. Ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, é professor, consultor e membro da congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele falou ao Jornalismo da Cidade.
A Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou uma proposta de emenda à Constituição PEC, que altera a forma de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA. A proposta prevê que o imposto deixe de ser calculado com base no valor de mercado do veículo e passe a considerar apenas o peso do automóvel. Atualmente, o IPVA é cobrado pelos estados com base no valor de mercado dos veículos, geralmente tomando como referência a tabela FIP. As alíquotas variam de acordo com cada estado e costumam ficar entre 1% e 4%. Ainda há, claro, um longo caminho antes de uma possível aprovação definitiva do texto. A PEC seguirá agora para uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Se aprovada, ainda precisará passar por votação em dois turnos no plenário da Casa antes de seguir para análise do Senado Federal.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Mensagem musical, quinta e sexta, 11 da noite, na cidade. Oferecimento Unimed Jundiaí, seu plano, sua vida. 4583 1000.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
A informação que você não ouve em outro lugar, aqui no Cidade em Notícias.
Os moradores da região do Retiro ganharam mais uma opção para a prática de esportes e atividades de lazer. A Prefeitura de Jundiaí entregou a nova quadra de areia do Centro Esportivo Benedito de Lima, espaço preparado para modalidades como vôlei de areia, futebol e beach tênis. Antes, futebol e voleibol eram praticados de forma improvisada num espaço de areia que estava inacabado. A nova quadra recebeu um novo sistema de drenagem com canais para escoar a água da chuva e impedir que o equipamento esportivo fique encharcado. Ganhou nova areia, manta de betim, ideal para drenagem de jardins e impermeabilização de telhados, e brita, além do novo sistema de iluminação, redes de proteção e a pintura de paredes e traves dos gols.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.396 de 2026, agora conhecida como Lei da Dança. A nova legislação regulamenta a profissão e reconhece a dança como linguagem artística, trabalho e atividade econômica no Brasil. Essa importante conquista é celebrada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes.
E nós estamos aqui também para comemorar, parabenizar a todos os dançarinos e dançarinas profissionais da dança do Brasil.
A medida garante direitos importantes para os profissionais da área, entre eles, regras contratuais, direitos autorais, proteção à integridade física e moral dos artistas e até a garantia de matrícula escolar para filhos de trabalhadores itinerantes. Esse é um projeto de lei que o Ministério da Cultura postou e apoiou desde o primeiro momento. O presidente da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, Leonardo Lessa, também comemora a aprovação da lei.
A gente sabe que a dança é uma das linguagens artísticas mais praticadas pelo povo brasileiro. E agora, com essa legislação, os profissionais que atuam como coreógrafos, como professores de dança, como dançarinos e dançarinas, têm a sua profissão regulamentada e reconhecida.
A Lei da Dança também vai assegurar o direito de atuação para profissionais que já trabalham na área, valorizando trajetórias e saberes construídos ao longo do tempo. Resultado de uma mobilização histórica de artistas, sindicatos e entidades como o Fórum Nacional de Dança, a Lei 15.396 de 2026 representa um avanço na valorização da categoria e no fortalecimento da cultura brasileira. Dança é trabalho. Ela movimenta a cadeia produtiva cultural por meio de espetáculos, festivais, aulas e empreendedorismo, promovendo circulação artística e emprego. É ainda um componente fundamental da economia criativa, gerando valor econômico, social e cultural através de talentos individuais, habilidades e criatividade. A Lei da Dança marca um novo capítulo para o setor, reconhecendo a importância desses profissionais e ampliando direitos para quem faz da arte do movimento um modo de vida. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
O reconhecimento da qualidade dos serviços públicos prestados à população tem colocado Jundiaí em posição de destaque entre as principais cidades do país. Resultado dos investimentos contínuos realizados pela Prefeitura em áreas estratégicas, o município voltou a figurar entre os melhores desempenhos nacionais no levantamento do Instituto Veritá, que mede a percepção da população sobre os serviços oferecidos. Na pesquisa que avaliou as 100 maiores cidades brasileiras, Jundiaí conquistou a 15ª colocação nacional e o terceiro lugar entre os municípios paulistas, com índice de 5,36. As maiores avaliações do município foram registradas nos quesitos lazer, 6,58, saneamento e meio ambiente, 6,42, e limpeza urbana e zeladoria, 6,14. Pesquisa também destacou a cidade em abastecimento e qualidade da água, além da coleta e tratamento de esgoto, evidenciando os avanços promovidos pelas políticas públicas e pelos investimentos realizados pela Prefeitura. Nos indicadores ligados ao saneamento, Jundiaí ocupa o segundo lugar em proteção ambiental de rios, nascentes e áreas verdes, além da terceira colocação em abastecimento e qualidade da água e em coleta e tratamento de esgoto. Neste ano, o município foi apontado como a segunda melhor cidade do Brasil em qualidade de vida pelo Índice de Progresso Social, IPS Brasil, com 71,79 pontos e conquistou a primeira colocação nacional na dimensão Fundamentos de Bem-Estar com 80,16 pontos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também destacou o programa Vale Verde como referência em educação ambiental, alimentação saudável e sustentabilidade.
Aprovado nesta terça-feira no Senado, o projeto de lei que criou Pix Pensão depende agora da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para se transformar em lei. A proposta torna automático o desconto para o pagamento de pensão alimentícia da conta de pais devedores. O texto prevê que a aplicação do repasse automático possa ser solicitada em qualquer fase do cumprimento de sentença. O projeto foi proposto pela deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e aprovado na Câmara. Já no Senado, o texto foi relatado pela senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Professor da FGV Direito Rio, Gustavo Cló, aponta que com a nova lei, o pai, ou em casos mais raros, a mãe, terá uma espécie de trava bancária, o que evita que a criança ou adolescente fique sem o recurso. Para Cló, o projeto encontra um respaldo legal na legislação brasileira e também garante segurança e agilidade para crianças e adolescentes.
Na verdade, a facilitação da proteção do alimentado, né, em geral é criança e adolescente, é um mandamento constitucional, né? O artigo 227 da Constituição manda proteger a criança e adolescente sobre qualquer outro interesse. Então não há nenhum absurdo ou exagero nessa lei.
O advogado ainda lembra que a tentativa de fugir do pagamento automático utilizando contas de terceiro pode gerar punições ainda mais graves.
Uma vez demonstradas, comprovadas, podem fazer com que o magistrado ou a magistrada decida adotar medidas mais drásticas, né? Quer em relação ao devedor de alimentos, as medidas indiretas, né, que são retenção de passaporte, carteira de motorista, ou mesmo uma prisão, que continua possível. Esse PIX tem por objetivo simplificar, automatizar, mas não impede que as medidas que já existem e que são muito fortes, muito firmes, mas que são lentas, possam ser tomadas.
Atualmente, a pensão alimentícia pode ser debitada automaticamente do salário do devedor. Contudo, caso este não tenha um vínculo formal, é preciso acionar a justiça a cada novo atraso. Esse tem sido um problema recorrente e uma dinâmica que, de acordo com os senadores e deputados favoráveis à medida, pode sobrecarregar o judiciário e, ainda mais grave, atrasar o recebimento dos valores essenciais para os adolescentes e crianças. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
A maior e mais tradicional festa de Jundiaí já tem data para voltar a reunir milhares de visitantes. 42ª Festa da Uva e a 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será realizada em 4 finais de semana a partir de 14 de janeiro do ano que vem no Parque da Uva. Expectativa é dar sequência aos sucessos da edição deste ano, que entrou para a história como a maior já realizada. Ao longo dos 4 finais de semana, a festa recebeu 307.849 visitantes, atraiu turistas de 397 cidades de todos os estados brasileiros e de 39 países, consolidando também seu alcance internacional. Além do recorde de público, a festa movimentou cerca de R$ 48 milhões em vendas, impulsionando a economia local e beneficiando diretamente agricultores, produtores rurais, empreendedores, artesãos, setor gastronômico, polo cervejeiro e entidades assistenciais. O impacto social também foi expressivo, com a arrecadação de 4 toneladas de alimentos, a doação de 8 toneladas de frutas para 20 entidades assistenciais e a arrecadação de R$ 22 mil no tradicional leilão beneficente em prol do Fundo Social de Solidariedade. A programação completa da 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será divulgada nos próximos meses.
Prefeitura de Várzea Paulista convida a população a participar de pesquisa sobre mobilidade urbana. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito da cidade de Várzea Paulista. Marco, como é que você está? Tudo bem?
Ô Paulinho, tudo bem? Graças a Deus. Agradecendo a oportunidade aí, em nome do professor Rodolfo, nosso prefeito, João Paulo, nosso vice, para que a gente possa esclarecer a população e divulgar essa pesquisa aí.
Obrigado, maravilha, Paulinho. A gente que agradece, Marco Antônio, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muitíssimo obrigado. Vamos lá, Marco Antônio, o que é esse trabalho, essa pesquisa e a sua importância?
Então, Paulinho, na verdade, a gente melhorou muito a mobilidade dentro da cidade. Várzea Paulista tem um problema muito grave, né? Nós temos uma população muito grande e um território muito pequeno, né? Nós somos uma das menores cidades do estado de São Paulo, né? Em extensão territorial, com uma população muito grande para o tamanho da cidade. Então, a mobilidade sempre foi um grande problema.
Sim.
E o professor Rodolfo quer amenizar ou resolver os principais problemas da cidade, o centro da cidade, alguns acessos a bairros, né? E nada melhor do que você ouvir quem sente isso no dia a dia. Claro que nós temos bons técnicos, bons gestores, né? Que estudam,
sim,
mas nada como quem sofre isso no dia a dia, quem participa do trânsito, assim como nós, né? Eu sou morador da cidade de Várzea, eu sou nascido aqui em Várzea, pra você ter uma ideia, Paulinho. Uhum. Sou 59 anos de idade, eu lembro quando Várzea tinha 9 mil habitantes.
Olha,
hoje
só,
com quase 128 mil. Então, a gente vê esse problema crescendo, a gente tem a noção de tudo que é necessário, mas assim, é como na casa da gente, né? Muitas vezes a gente precisa de uma televisão e de uma geladeira, a gente só vai ter o dinheiro para comprar um dos dois, né? Então a gente lá tem a nossa necessidade, a gente sabe que é. E assim é a vida pública, né?
Sem dúvida.
Muitas vezes você quer fazer duas, três, quatro coisas, mas você só tem verba para fazer uma. Então nada melhor do que ouvir quem usa no dia a dia o transporte coletivo, quem usa o seu veículo ou a sua moto para chegar até o seu emprego, né? E essas pessoas vão nos auxiliar em todos esses projetos para que a gente melhore a mobilidade da cidade.
Muito bem pensado, sem dúvida. E você foi muito feliz, Marco Antônio, quando disse que, claro, existem técnicos, existem estudos, quer dizer, existe toda essa questão aí profissional, mas é muito bom juntar a isso o dia a dia da população, quem necessita, quem está lá no dia a dia, no olho do furacão, que vai reconhecer as verdadeiras necessidades, os verdadeiros gargalos de uma situação tão importante. Importante também, é verdade, né? A cidade cresceu demais em termos populacional e, consequentemente, esse crescimento traz essas questões aí de mobilidade que não tem o que fazer, não dá para fazer milagre. Agora, e como que vai ser feito, como vai ser confeccionada essa pesquisa? Esse cidadão vai poder externar o seu pensamento, enfim, através de onde, como que vai ser?
Isso, é através do site da prefeitura, né? Já entra direto no site da prefeitura, ele vai ficar na primeira página lá.
Legal.
Que é o portal.varzeapaulista.sp.gov.br. Abriu o site, já vai aparecer lá no item notícias o link para que a pessoa possa entrar e dar a sua opinião, falar da sua necessidade, né? Uhum. E e também nos dar sugestões, né?
Sim.
Do que fazer para que melhore a vida do cidadão.
Uhum. E munícipe geral pode estar participando, é só entrar na página oficial da Prefeitura de Várzea Paulista para estar, enfim, respondendo o questionário, enfim, mandando mensagens e mostrando a sua dificuldade. É isso, né?
Exatamente.
Marco.
Além do munícipe, quem usa o transporte de Várzea, né? Muita gente de Jundiaí, de Campo Limpo,
entendi,
né? Que passam pela cidade de Várzea Paulista ou trabalham na cidade de Várzea Paulista, né? As pessoas de Campo Limpo, por exemplo, que trabalham em Jundiaí, de Jundiaí que trabalham em Campo Limpo ou vice-versa.
É.
Eu falo sempre, né? Eu fui gestor de gestão de desenvolvimento econômico também da cidade de Várzea por 5 anos, né? E eu lembro muito bem que até então a gente tinha um tráfego muito grande de Jundiaí para Várzea de manhã e de Várzea para Jundiaí à tarde. Hoje a gente já tem esse tráfego praticamente igual, porque muitos moradores de Jundiaí já trabalham em Várzea, né?
Sim.
Antigamente muita gente de Várzea só trabalhava em Jundiaí. Hoje não, a gente tem essa... Então o trânsito fica difícil, tanto de manhã e de volta... E à tarde também, né? Quer dizer, duplicou o trânsito que já era caótico, infelizmente.
É verdade. Bom, e essa pesquisa fica aberta até quando aí, Marco Antônio?
Então, na verdade, não tem um prazo pré-determinado, Paulinho, porque a gente está aguardando para a gente ver a adesão disso, né?
Certo.
Até quando a gente vai poder ter um retrato bem feito da ideia da população. Então, na verdade, a gente ainda não tem um prazo para que a gente feche. A gente vai deixar no site por bastante tempo. A ideia é deixar lá bastante tempo. Mas assim, em qualquer momento você pode ouvir as pessoas, né?
Sim.
E é muito interessante a gente ter esse canal aberto com a população para que a população possa externar, né, o seu problema, o que ela espera como solução, né? Para que a gente possa trabalhar, como a gente já falou aqui, além dos técnicos, a gente ter também quem usa no dia a dia, e é uma soma. Isso é uma soma para que a gente possa tomar a melhor decisão do que fazer para melhorar o transporte e a mobilidade da cidade.
Não tenho dúvida disso. Bom, vamos lá, não tem uma previsão, mas após finalização da pesquisa, quais os próximos passos? Quer dizer, aí junto com técnicos, ver o que pode ser viável, o que não é. Você também foi muito sincero e feliz, né? Em falar que, claro, que não dá para se fazer mágica, existem limitações de custos, de gastos, de orçamento, etc e tal, mas aí a partir desse material todo, ouvindo a população, quais os próximos passos?
Então, Paulinho, nós já temos vários projetos prontos de alguns funis da cidade, né? Esses projetos estão prontos, o prefeito Rodolfo, junto com o João Paulo, estão viabilizando as verbas do governo do estado quanto do governo federal. A estimativa é que chegue na cidade próximo de 100 milhões de reais para que a gente possa investir nesses projetos, né? Muitos deles já estão em andamento e o que a gente quer é adequar esses projetos às necessidades da população. Então, a gente não está só aguardando o resultado dessa pesquisa. A gente já está trabalhando em cima das soluções, né? Já tem vários projetos prontos e a gente, com essa pesquisa, pretende adequar às principais necessidades da população.
Maravilha. Bom, agora, como a gente já falou, né, o Marco Antônio, esse feedback é fundamental para se tomar medidas realmente funcionais que vai estar resolvendo essas questões tão complexas que é a questão, isso não só em Várzea Paulista, em todos os lugares da mobilidade urbana, né?
Exatamente, Paulinho. Eu falo sempre o seguinte, eu uso sempre esse exemplo, né? Se eu te convidar para ir na minha casa tomar um café e parar a energia elétrica, quem sabe onde está velho fósforo sou eu, né? Então, nada como a gente abrir para quem usa, né? Para a população que está ali no dia a dia, que usa o transporte urbano da cidade, ou mesmo de motocicleta, de carro, de bicicleta, né?
Yeah.
Infelizmente, a gente hoje tem em Várzea, como eu disse, por conta do espaço, desse espaço que eu falei, e da grande ocupação que a gente tem na cidade, a gente tem muito pouco local para ciclista, né? Esse é um dos pontos que a gente está estudando, principalmente na marginal, junto ao governo do estado, porque a gente possa fazer espaço para o ciclista, entendeu? Então a gente, por conta disso, é que a gente faz esse tipo de trabalho.
Maravilha. Marco Antônio, eu quero agradecer demais sua participação. Conte sempre com a nossa Rádio Cidade, portas sempre abertas. Um forte abraço para você.
Paulinho, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a você, em nome do prefeito Rodolfo, do João Paulo, e não tenho dúvida, e sempre que a gente precisou, a rádio esteve à nossa disposição. Muito obrigado, Paulinho.
Obrigado você, Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito de Várzea Paulista, que falou ao jornalismo da cidade.
O Cidade Notícias teve a produção da Central de Jornalismo da Rádio Cidade. Na apresentação, Antônio Carlos Zilo. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Na sequência, as informações do esporte. Até já.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6 e meia da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Na cidade, você ouve Cidade em Notícias, edição de esportes.
Um ótimo sábado para você que está ouvindo a Rádio Cidade. E agora chegando as notícias do esporte. Tem futebol, tem o seu time do coração, tem esporte amador de Jundiaí região e muita, mas muita informação aqui pelo 730M.
Na Rádio Cidade, as informações dos quatro grandes clubes.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
O São Paulo definiu o mando de campo para enfrentar o Atlético Paranaense em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro após o fim da Copa do Mundo. Tricolor vai mandar o duelo no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Morumbis, caso do São Paulo, não estará disponível devido aos shows previamente agendados do cantor Harry Styles entre os 17 e 24 de julho. Em função disso, a diretoria São Paulina precisou buscar uma alternativa para mandar a partida. A bola rola no próximo dia 22, uma quarta-feira, 9:30 da noite. Esse será o segundo jogo do São Paulo em Bragança Paulista na atual edição do Campeonato Brasileiro. Em 3 de maio, pela rodada 14, o Tricolor mandou o jogo no Cícero de Souza Marques, empatando em 2-2 com o Bahia. Tricolor também chegou a mandar um jogo em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, na rodada 13 do Brasileirão, quando venceu o Mirassol por 1-0. A Comissão de Ética do São Paulo arquivou a representação disciplinar contra o presidente do Conselho Deliberativo ontem, Aires de Abreu Júnior. Os autores do pedido requeriam uma possível punição ao dirigente referente ao caso das supostas 171 multas de trânsito registrada em um veículo disponibilizado pelo clube. A decisão foi proferida na última segunda-feira pelo relator Luiz Braga, que interpretou que a denúncia foi apresentada fora do prazo, classificando-a como intempestiva. No entendimento do relator, não há elementos mínimos para justificar a abertura de um eventual processo disciplinar. Em junho deste ano, a ESPN divulgou que o veículo disponibilizado ao presidente do Conselho Deliberativo teria acumulado 171 multas de trânsito, além de gastos com reparos do carro. Os autores do pedido alegavam o possível prejuízo ao clube e cobravam uma punição a Olden Ares. O arquivamento, no entanto, gerou questionamentos por parte de alguns conselheiros. Um dos pontos discutidos é que Luiz Braga integra a chapa de candidatos à vitacialidade no Conselho Deliberativo, apoiada pelo grupo político de Olden Ares, situação que poderia configurar um potencial conflito de interesses. Apesar da decisão, ontem Ares continua respondendo a outra representação da Comissão de Ética que apura uma suposta gestão temerária. Tal pedido foi protocolado pelo presidente Harry Masses e diz respeito a uma possível infração estatutária durante a condução dos trabalhos da comissão responsável pela reforma do Estatuto Social do Clube. O São Paulo aguarda o retorno de Bobadilha para Dorival Júnior ter o elenco completo à disposição durante a intertemporada. O volante defendeu o Paraguai na Copa do Mundo e ainda não se representou ao clube. A seleção sul-americana foi derrotada por 1-0 pela França no último sábado e acabou eliminada nas oitavas de final da competição. Ele desembarcou nesta segunda-feira no Paraguai, mas ainda não tem data definida para retornar ao São Paulo. A comissão técnica espera contar com o atleta na próxima semana, mas antes disso, Bobadilha terá alguns dias de folga. Ele participou de 4 partidas do Paraguai nesta Copa do Mundo. O São Paulo deu sequência à preparação para o retorno da temporada. Treinou na manhã desta sexta na Barra Funda. O elenco realizou atividades voltadas a construções ofensivas, finalizações e bolas paradas. O trabalho foi dividido em 3 partes. Jogadores iniciaram o dia com aquecimento comandado pela preparação física, com exercícios de controle motor e posse de bola. Na sequência, a comissão técnica promoveu um treino em campo reduzido com 3 equipes. Por fim, o elenco realizou um complemento técnico por setor, além de cobranças de faltas e pênaltis. Foi o último treinamento antes dos 2 jogos treino deste sábado no CT da Barra Funda. Primeiro será às 10 da manhã contra o Primavera de Indaiatuba. Depois, às 14 horas, a equipe enfrenta o Santo André. Os compromissos fazem parte da preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. A volta da equipe em partidas oficiais será em 22 de julho contra o Atlético Paranaense em Bragança Paulista, ainda pela última rodada da primeira fase do Brasileirão. Volante Damian Bobadilha se representa o São Paulo na próxima segunda-feira, depois de disputar a Copa do Mundo. Ele tem 24 anos, atuando em 4-2 como titular das 5 partidas do Paraguai. Depois disso, Bobadilha ganha um período de descanso até a representação. Ele iniciará a preparação para o segundo semestre com a equipe no início da próxima semana, lá no CT da Barra Funda. Bobadilha é visto como um jogador que deve despertar interesse de outros clubes nessa temporada de transferências. A diretoria, por causa da crise financeira no Morumbi, não descarta uma negociação, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. São Paulo aposta em soluções internas para o sistema defensivo diante das dificuldades encontradas no mercado. A diretoria segue em busca de um zagueiro a pedido do Dorival Júnior para a sequência da temporada, mas ainda não conseguiu concretizar uma contratação. Enquanto isso, jovens da base passaram a receber oportunidades entre os profissionais. Isaac e Igão, da equipe sub-20, vêm participando dos treinamentos durante a intertemporada. A presença da dupla entre os profissionais, porém, ainda não é definitiva. O período é tratado como uma fase de observação e ambos podem retornar à base nas próximas semanas. São Paulo continua monitorando o mercado em busca de um zagueiro e ainda não definiu o nome que pretende contratar. Um dos jogadores analisados é Felipe Silva, do Porto B.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
O Palmeiras é o clube sul-americano com maior sucesso nesta Copa do Mundo. Com o gol de João Arias no jogo entre Colômbia e Gana, válido pelas oitavas de final, o Verdão atingiu uma marca histórica. Essa é a primeira edição do torneio em que 2 jogadores diferentes do clube balançam as redes. Além de Arias, Maurício marcou pelo Paraguai. O meio atacante deixou sua marca na estreia contra os Estados Unidos e terminou com derrota por 4-1. Ele ainda foi importante em outras partidas, como a classificação heróica diante da Alemanha na segunda fase. Os 2 fizeram praticamente a mesma função nas respectivas seleções, mas John Arias é titular absoluto nesta Copa do Mundo. O colombiano iniciou todas as partidas e deve repetir a dose nas oitavas contra a Suíça nesta terça-feira. O clube celebrou a marca nas redes sociais, citando outros que balançaram as redes em Copas do Mundo. Arias foi o 7º jogador da história do Palmeiras a marcar na competição, o 4º de seleções estrangeiras. Maurício terminou a participação na Copa do Mundo em alta, já que o Paraguai fez história ao eliminar a Alemanha na segunda fase e lutou muito diante da França, favorita ao título, nas oitavas. Após o apito final, o meio-campista abriu o jogo sobre o futuro no Palmeiras. Ele vem recebendo sondagens desde o início da Copa. A Atalanta da Itália é a principal interessada nele, embora o Palmeiras negue que tenha recebido uma proposta oficial. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já frisou que não quer se desfazer dos seus principais jogadores. A diretoria só deve se reunir para tomar a decisão quando uma proposta oficial estiver na mesa. As eliminações de Brasil e Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo darão mais tempo ao Palmeiras para tratar 2 situações no mercado de transferências. A possível saída de Maurício e a chegada de Danilo estão em pauta. Nos 2 casos, a diretoria do Palmeiras está em contato com representantes para entender os próximos passos. Presidente Leila Pereira voltou dos Estados Unidos após acompanhar parte da Copa do Mundo. A ideia é buscar uma definição rápida sobre possíveis avanços, de preferência antes do fim da competição. Isto porque o Palmeiras volta a campo no dia 22 de julho para enfrentar o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Se vier a contratar Danilo, o clube quer aproveitá-lo ao máximo. Danilo é o grande sonho do Palmeiras para a janela de transferências. O clube já havia ganho esperança quando o volante não chegou a 13 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, mas foi convocado e jogou alguns minutos pela seleção, né? Fato que o libera atuar na competição por outro clube. A esperança ganha tons de expectativa depois da participação discreta do volante na Copa do Mundo. Botafogo esperava uma proposta de 40 milhões de euros, 236 milhões, com boas atuações pelo Brasil. Agora, já admite diminuir os valores. É muito dinheiro, embora o Danilo seja um excelente jogador. E a Arena Pantanal em Cuiabá vai receber um dos confrontos mais aguardados das oitavas. Das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo entre Fortaleza e Palmeiras, que originalmente seria disputado na Arena Castelão, foi transferido para a capital mato-grossense após o clube cearense negociar a venda do mando de campo. Partida de volta está marcada para o dia 5 de agosto. A negociação deve render cerca de 2,2 milhões de reais ao Fortaleza. A decisão foi motivada principalmente por questões financeiras, também pela logística da equipe, que terá compromisso em Cuiabá pela Série B poucos dias depois. O Palmeiras fez uma proposta de 120 milhões de reais para contratar Danilo do Botafogo. Além do valor, o Verdão incluiu o zagueiro, né, Naves. Danilo tem contrato com o clube carioca até julho de 2029 e consta como principal alvo da diretoria palmeirense para a temporada. Os termos da proposta estão com o Botafogo algumas semanas e ainda não houve uma resposta. Hoje a única movimentação do Palmeiras no mercado é pelo meio campista. Envolvido na proposta, Naves tem contrato com o Verdão até dezembro de 2028. Ele disputou a última temporada emprestado ao Futebol Clube Alverca de Portugal, pelo qual fez 3 gols em 34 jogos. Em abril do ano passado, Botafogo chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo zagueiro. O Palmeiras, na época, disse que só avaliaria uma saída em negociação definitiva. No caso de Danilo, a diretoria Alviverde investiu no volante no início do ano, abrindo conversas na primeira janela deste ano, mas se retirou das tratativas em fevereiro, quando o dono John Textor, então à frente da SAF do Botafogo, enviou uma carta à presidente Helena Pereira dizendo que não tem interesse em negociar. Apesar do encerramento da negociação, a diretoria do Palmeiras manteve conversas com o staff do volante para acompanhar a situação. E Alexandre Barbosa é, até o momento, o único reforço do Palmeiras para o segundo semestre. Ele já treina na academia de futebol e é preparado para a retomada do Campeonato Brasileiro, embora não tenha participado de nenhum dos 3 jogos-treino da equipe na intertemporada, contra a Mauense e Primavera, além de uma atividade com atletas do próprio elenco. Barbosa não se apresenta ao clube com qualquer problema físico, né? Mas ainda passa por um processo de controle de carga. A ideia é acostumar o jogador à rotina de treinos do Verdão. Existe uma expectativa pela presença dele no 4º jogo-treino na intertemporada contra o Juventus da capital, né? O moleque travesso neste sábado. A passagem de Bilal Brahimi pelo Santos chegou oficialmente ao fim. A rescisão contratual do atacante franco-argelino foi publicada no boletim informativo diário da CBF, encerrando um vínculo que iria até o fim deste ano. O jogador de 26 anos já estava fora dos planos do Peixe desde fevereiro, quando foi emprestado ao Estrela Amadora de Portugal. O período de empréstimo terminou no final de junho, conforme previsto entre as partes, o atacante não retornaria ao clube paulista. Com a saída em definitivo, Santos também deixa de arcar com os salários do atleta pelos meses restantes de contrato. A economia estimada pelo clube é de aproximadamente 8 milhões de reais até o fim do vínculo original. Outro que também se despediu do Santos foi o volante Tomás Rincón. Jogador venezuelano de 38 anos fez uma publicação nas redes sociais para anunciar a saída do clube. Rincón tinha contrato com o Santos até o fim desta temporada. No entanto, entrou em um acordo com o clube para a rescisão do vínculo. O jogador nem estava nos planos de Cuca para a sequência da temporada. Chegou ao clube no segundo semestre de 2023. Desde então, disputou 78 partidas, com 2 gols marcados, além de 1 assistência. O Santos informou que o meio-atacante Pepe Firmino, que é da equipe sub-20, sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. O problema foi constatado após exames realizados na última segunda-feira. Em nota, o clube revelou que o jogador já iniciou tratamento junto ao departamento médico e seguirá em processo de recuperação. O Santos, no entanto, não divulgou o prazo para o retorno do atleta aos gramados. A lesão acontece poucos dias depois de Cuca destacar a importância da utilização de jovens revelados pelas categorias de base durante o segundo semestre da temporada. E sem poder registrar novos reforços por conta do transfer ban imposto pela FIFA, o Santos considera dar uma nova oportunidade ao atacante paraguaio Gustavo Caballero. O jogador estava emprestado ao Portsmouth, na Inglaterra, desde fevereiro deste ano. O clube inglês tinha uma cláusula com opção de compra à disposição, mas optou por não exercer a mesma, poderia render cerca de 30 milhões de reais aos cofres alvinegros. A diretoria do Santos não recebeu qualquer outra proposta por Caballero até o momento. Como o peixe está impossibilitado de ir ao mercado na janela de transferência devido à punição da entidade máxima do futebol, Cuca pretende avaliar o paraguaio de perto nos treinamentos do dia a dia. O Santos encaminhou a renovação de contrato do lateral esquerdo Gonzalo Escobar até o fim do ano que vem. Com vínculo até 31 de dezembro deste ano, o argentino acertou as bases para renovar por mais uma temporada. Restam alguns detalhes e assinatura. Escobar voltou a ganhar espaço entre os titulares com a venda do jovem Souza para o Tottenham da Inglaterra e se estabeleceu na equipe. Desde 2024 no clube, quando o Santos disputou a Série B, o argentino soma 103 jogos e anotou 2 gols com a camisa alvinegra. E o atacante Lautaro Díaz rescindiu nesta quinta-feira o contrato de empréstimo com o Santos. O acordo era válido até 31 de julho. O argentino, que tem os direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, foi liberado para acertar detalhes da transferência para o Racing da Argentina. O Racing, agora comandado por Juan Pablo Voivoda, ex-treinador do Santos, deve avançar para contratar a Lautaro por empréstimo em conversa direta com o clube mineiro. O argentino encerra a passagem pelo clube com 34 jogos e 4 gols anotados. Em meio à indefinição sobre o futuro no Corinthians, Memphis Depay pode receber mais 3 milhões do clube. Afinal, caso seja relacionado para mais 2 partidas, o atacante holandês vai ativar uma cláusula contratual por jogar em 50% dos duelos desde agosto do ano passado. Memphis Depay disputou 32 dos 65 jogos do Corinthians desde agosto de 2025. O contrato prevê que a meta seja batida até o final de julho. Portanto, ele precisa jogar em 2 dos próximos 3 até o fim do mês. O Corinthians deve enfrentar o Remo no dia 23 e tem uma partida marcada contra o Atlético Paranaense no dia 30. Ambos os jogos na Neoquímica Arena. O time ainda deve encarar na Fonte Nova no dia 26 o Bahia. Contudo, o Corinthians precisa resolver uma pendência contratual. Afinal, Depay não tem registro válido no sistema da Federação Paulista de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol. O motivo é um erro do próprio Timão, que informou que o atacante holandês tinha contrato até o dia 20 de junho deste ano. Corinthians negocia a renovação de contrato com Memphis Depay, mas ofereceu valores inferiores e ainda não chegou a um acordo. O Corinthians trabalha para equilibrar as contas e já planeja movimentações importantes na próxima janela de transferências. Com esse objetivo, atletas que não fazem parte dos planos do técnico Fernando Diniz podem ser liberados. Entre eles está o atacante Pedro Raul, que aparece como um dos nomes mais cotados para deixar o clube nos próximos meses. A diretoria alvinegra vem buscando alternativas no mercado para negociar o centroavante, seja por meio de uma venda em definitivo ou de um novo empréstimo, como aconteceu na temporada passada. Desta vez, porém, a exigência do Corinthians é que o clube interessado assuma integralmente o salário do jogador. Na atual temporada, Pedro Raul disputou 24 jogos pelo Corinthians, mas ainda não conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra. A justiça suspendeu os efeitos da reunião convocada pelo presidente Osmar Stable, que afastou Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Em decisão liminar da primeira instância no processo judicial iniciado por Tuma, o juiz identificou 4 ilegalidades na reunião realizada em 23 de março deste ano. Na decisão, o magistrado registrou que o Estatuto do Corinthians é claro sobre a competência do presidente do Conselho e não da diretoria para convocar os conselheiros. Na época do afastamento, Tuma não reconheceu a decisão da reunião e permaneceu no cargo. Ele chegou a pedir licença durante a tramitação da reforma do Estatuto, mas já retornou ao posto. Corinthians tem interesse na contratação do volante Arthur, que pertence à Juventus da Itália, estava emprestado ao Grêmio até o mês passado. A diretoria consultou o estado do jogador de 29 anos, mas as conversas inicialmente não evoluíram devido à alta pedida salarial. Para avançar em uma eventual negociação, Corinthians ainda precisa derrubar o transferban para voltar a conseguir registrar novos jogadores. Apesar de ainda não ter chegado a um acordo com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação de José Martínez em 2024, a diretoria espera quitar a pendência de aproximadamente US$1,5 milhão, o mais rápido possível. Arthur tem contrato com a Juventus até a metade do ano que vem. Um novo empréstimo é considerado a alternativa mais viável para a negociação. Corinthians pode retomar as conversas caso o meio-campista aceite reduzir a pedida salarial. E nesta sexta-feira, o Corinthians concluiu o 15º dia de intertemporada no CT Joaquim Grava. A atividade foi a penúltima antes do amistoso contra o Cascavel, marcado para este domingo, 16h, lá em Cascavel, no Paraná. Na manhã de hoje, os jogadores iniciaram o trabalho com o exercício de ataque contra defesa em transição, com superioridade numérica para a equipe ofensiva. Na realidade, foi na manhã desta sexta-feira, né? Na sequência, Fernando Diniz comandou um treino tático em campo reduzido, com 2 times de 10 jogadores, dando ênfase ao posicionamento defensivo. Assim como nos últimos dias, o zagueiro Gustavo Henrique permaneceu fora das atividades em campo. Defensor trata dores na região dos flexores do quadril. J. Cante Mendes de Pai segue sem data definida para a representação. O Corinthians iniciou nesta sexta-feira a retirada das cadeiras do setor sul da Neoquímica Arena. Expectativa é de que o trabalho seja concluído antes da primeira partida oficial da equipe em Itaquera após a Copa do Mundo, que será contra o Remo pelo Brasileiro em 23 de julho. A capacidade do setor será mantida com 7.406 lugares. Corinthians já havia retirado em 2014 as cadeiras do setor norte para dar mais liberdade às outras torcidas organizadas. Agora a medida será estendida ao setor sul. O clube também aproveitou o período sem jogos para realizar a limpeza completa do estádio e a troca do gramado da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou com o Shabab Al Ahly dos Emirados Árabes a renovação do empréstimo do goleiro Matheus Donelli até o fim deste ano. O novo vínculo do jogador com o clube do Oriente Médio agora é válido até 31 de dezembro deste ano. A renegociação demorou mais do que o habitual, pois para jogar nos Emirados Árabes Unidos, os atletas precisam obter um passaporte local e cumprir as exigências documentais das autoridades do país para serem registrados e liberados a exercer a profissão. O Shabab Al Ahly arcará com 100% do salário de Matheus Donelli, que tem contrato com o Corinthians até o dia 20 de junho de 2028. Embora tenha renovado o empréstimo, o goleiro ainda não tem registros de partidas oficiais em seu atual clube.
O dia a dia do paulista, informações sobre o esporte amador e o melhor do esporte, você ouve no Cidade em Notícias, edição de esportes. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Neste sábado, a partir das 8h, o programa que vai revirar o fundo do baú do bom e velho rock and roll. O ponto de parada das bandas dos anos 60, 70 e 80 e os grandes clássicos que fizeram e continuam fazendo a história do rock. Estação Rock,
Neste sábado, a partir das 8 da noite.
Estação
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical. Oferecimento Unimed Jundiaí. Seu plano, sua vida. 4583-1000.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de